9:16, estamos com 12 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira, dia 9 de setembro. Como eu anunciei, hoje nós temos vários assuntos importantíssimos, já estamos tratando desses assuntos desde o início do nosso Conectado de hoje, e agora nós vamos falar de um outro assunto que interessa a toda a nossa população. Hoje, quinta-feira, dia 9, no Anfiteatro da Casa da Cultura, às 6 da tarde, vai acontecer uma reunião do Conselho Gestor com o tema Análise do Novo Plano de Mobilidade Urbana e Possíveis Mudanças no Trânsito do Nosso Município. Nós estamos recebendo aqui o prefeito municipal Gustavo Bonotto para nos trazer informações, prefeito, a respeito dessa reunião e da temática que vai ser abordada durante essa reunião.
Bom dia, prefeito. Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma imensa satisfação dar seguimento a este importante projeto. E aí precisamos dividir, né? Um é o Conselho Gestor, que tem por objetivo reunir lideranças de diversos segmentos para um espaço de diálogo e construção com a administração municipal, visando, acima de tudo, fazer planos que transcendam para o futuro do município. E a primeira pauta concreta a ser abordada com o Conselho Gestor trata-se da mobilidade urbana, a qual nós já viemos, de certa forma, trabalhando, porém é a hora de enriquecer esse diálogo para que a gente possa formular políticas públicas, que essas venham então a ser validadas com toda a população, seja através de audiências públicas, seja através da Câmara Municipal de Vereadores. Vamos falar um pouquinho mais claro, né? Mobilidade urbana, o que se trata? Nós fizemos um novo plano de mobilidade ainda no governo anterior e ele prevê algumas alterações, né? E também traz alguns estudos. Os mais significativos são em relação aos modais de sinalização e intersecções dentro do município, como por exemplo a existência de rótulas, de semáforos, a opção por uma ou por outra, a questão do controle de velocidade de diversas formas, seja com elevada, seja com quebra-mola, seja com as lombadas eletrônicas, mas os temas que mais chamam a atenção são transporte coletivo e estacionamento rotativo dentro desta lógica. E aí o que nós temos até o momento? Nós temos alguns estudos que embasam a possibilidade de oferta do transporte coletivo como uma alternativa ao transporte de veículos particulares e colocando, né, de certa forma, proposições em relação aos estacionamentos rotativos. A gente tem basicamente 3 propostas em relação ao estacionamento rotativo. Uma delas seria manter como está, né? De certa forma não ter nenhuma regulação ou atuação. A outra é instituir uma forma menos agressiva, digamos assim, do que toda a zona central ser transformada em estacionamento rotativo, que funcionaria da seguinte forma: se faria um rotativo no lado comercial da Afonso Pena e nas suas transversais e deixaria para estacionamento livre junto aos canteiros, havendo a possibilidade de cobrança pelo rotativo ou não. Aí você pode se perguntar como assim cobrar ou não. Existe a possibilidade de você estabelecer um tempo limite, ou seja, até 2 horas para estacionamento, e você cumprindo esta regulamentação, essa determinação, não haver cobrança alguma. Agora, se excede essas 2 horas, há sim um auto de infração no sentido de exceder. E a outra opção é aquele estacionamento rotativo convencional, que é justamente de estabelecer a zona azul, por assim dizer, na Afonso Pena, Benjamin Constante, nível Castelano e suas transversais. São quase 1.070 vagas catalogadas nesses espaços que poderiam passar, então, a ser influenciadas pelo estacionamento rotativo. E aí, dentro desta modalidade, existe a opção por qual sistema adotar, que é justamente, por exemplo, alguns municípios adotam um formato por aplicativo, outros com aquela questão dos parquímetros, ou então aquelas com cartelas, né, ou as raspadinhas, digamos assim, pelo tempo. Então, se definido por essa opção, também será. Junto com essa questão, envolve a guarda de trânsito, pois no momento, se for instituído o estacionamento rotativo, é necessário que se tenha a instituição da guarda de trânsito. Aí temos 2 pontos, um positivo, né, que seria um melhor controle do trânsito em nosso município e, ao mesmo tempo, uma maior liberdade de tempo à Brigada Militar para focar em ações, de certa forma, de outros delitos ou transgressões à lei, por exemplo. E o ponto que preocupa em si é a questão da ordenação de despesa, né? Estaríamos criando um novo órgão público em si que, querendo ou não, tem uma despesa para a sua sustentação relativamente significativa.
Todas essas possibilidades elas vão ser debatidas durante esse encontro, prefeito. Elas são opções e não decisões ainda, prefeito?
Não, exatamente, Rudi. Na verdade, o que a gente vai fazer é um panorama de tudo que a gente pensou, conversou e estudou até o momento. Faça uma delegação para que o grupo, então, também construa, dê a sua opinião, observe aquilo que está sendo colocado, para que a partir disso a gente construa as políticas públicas que serão apresentadas oficialmente à comunidade.
Prefeito Bonotto, toda essa discussão acontece com o Conselho Gestor. Quem é esse Conselho Gestor? Quem são essas pessoas? E por que esse grupo foi constituído?
Pelo seguinte, Rudi, é necessário que a gente muitas vezes busque opiniões diferentes de diferentes setores, né? E nesse sentido é que é constituído o Conselho Gestor, que é liderado pela Secretaria-Geral de Governo. Eu estarei nesta reunião para liderar esta primeira pauta em si, que é a mobilidade urbana. Mas o que ele permite? Que antes da gente formular uma lei, antes da gente ter a ideia, a executar uma ação, que a gente consiga estruturar ela de acordo com o que pensa a sociedade. É lógico que o Conselho Gestor é uma ferramenta, ela não inibe a existência de outras, como, por exemplo, as audiências públicas e a própria Câmara de Vereadores, que é o órgão que representa toda a comunidade. Então é por esta estratégia, de certa forma, para buscar uma maior assertividade e fazer com que não sejam ações de governo, né? E que elas possam, ao ter uma maior representatividade e equalização com os desejos da comunidade, ser políticas de Estado, né? Ou seja, que elas tenham maior aplicabilidade ao longo do tempo.
Prefeito, esta é a primeira reunião que trata de um assunto pontual, que é voltada para a questão do plano de mobilidade urbana, ou outras reuniões já debateram alguns assuntos pontuais como esse?
Com o Conselho Gestor é a primeira pauta, né? Houve uma reunião de apresentação, né? De formulação, onde os integrantes se conheceram, onde houve a apresentação do intuito, né? E do objetivo dessa realização, e agora então passa-se a discutir temas mais concretos, né, com esse objetivo de estruturar políticas públicas de longo prazo.
Qual é a importância dos integrantes do Conselho Gestor participar desta reunião que vai discutir, então, o plano de mobilidade urbana, o novo plano de mobilidade urbana, hoje às 18h na Casa da Cultura?
É fundamental, né? Porque, na verdade, ele não se trata, por exemplo, de porque é o fulano de tal, porque é o Beltrano. Não, são segmentos de uma sociedade ali representados por certos atores em suas funções ou suas áreas de atuação. Então, o que isso permite para a municipalidade, para a administração pública? É justamente ter um extrato significativo das pessoas ou das forças vivas que constituem o município e, a partir disso, não desencadear ações e políticas públicas de acordo com a vontade do prefeito Gustavo, do secretário A, do secretário B, e sim nos serve como um satélite para captar as necessidades da comunidade, traduzi-las em políticas públicas e aí então passar por uma nova validação com a comunidade e eventual aprovação e implementação.
Dentro do plano de mobilidade urbana, desse novo plano, essa questão do estacionamento é um dos principais pontos a ser debatido. Esse assunto, ele já vai sair com definições ou somente vai ser apresentado hoje e a partir daí começa uma discussão, uma busca por alternativas para uma definição futura,
prefeito? Dificilmente será esgotado nesta primeira reunião, né? Porque é uma apresentação daquilo que se tem, uma discussão e uma formulação por parte dos integrantes e, posteriormente, uma devolutiva. É a partir dessa devolução que a gente fará, então, a discussão das proposições de políticas públicas.
O Conselho Gestor estava sendo coordenado, todo o trabalho, pelo vice-prefeito Éder Piardi. Nesse momento, é o senhor que vai estar coordenando, prefeito?
Sim, serei eu, né? Até que possa acontecer uma mudança neste cenário e ele possa retomar, então, a sua atribuição.
Esse assunto do novo plano de mobilidade urbana, ele vai ser debatido agora pelo Conselho Gestor até se definir ou já virão outros assuntos aí pautados para os próximos dias, prefeito?
Não, vamos por pautas, né? Sim. Então, vamos por... Que esse, na verdade, é urgente, né? Onde vocês aqui na rádio sentem isso, as pessoas comentam, a gente percebe que uma atuação mais enfática no quesito trânsito, ela se faz necessária, né? Então, o objetivo foi justamente pautar algo que tenha a possibilidade de ser executado em breve e que venha a sanar algumas dificuldades que nós enfrentamos.
Muito bem. Dentro desse assunto relacionado a essa reunião, como foco principal, seria basicamente isso, prefeito?
Acredito que sim, são os temas principais, devendo agora nós evoluirmos para os desdobramentos desta pauta de suma importância, que é a mobilidade urbana.
Muito bem. Prefeito, o município, vamos entrar em outros assuntos relacionados à gestão do nosso município, o município está recebendo uma nova retroescavadeira, vem a fortalecer aí o trabalho que é realizado, prefeito?
Exatamente, Rudy. O que, que nós estamos fazendo, né, dentro daquele objetivo de fazer praticamente 100 ruas, né, pavimentar quase 100 ruas ao longo desses 4 anos? Estamos ampliando as equipes, né? Esse trabalho tem sido feito pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, ao comando do secretário Eni Meribe, e ao abrir uma nova equipe de trabalho, né, a gente imagina a potencialização desses efeitos. Nós tivemos até a presente data quase 20 ruas pavimentadas no ano de 2021, e como o objetivo é bastante grande, a gente está ampliando os investimentos nessa área. É a segunda máquina adquirida com recursos próprios neste ano pela municipalidade, e ela tem por objetivo sustentar esta meta, que é de chegar a quase 100 ruas pavimentadas nesses 4 anos.
Esse trabalho desta nova máquina já vem, então, trazer a possibilidade de uma nova equipe de pavimentação e aí acelera o processo também.
Exatamente. Vamos lá. O que nós temos no momento, né, Rudi? A Secretaria de Obras abriu 2 frentes de pavimentação, essas de calçamento, né, que é a Maria Luísa Nunes e uma rua na comunidade da Estância, e ao mesmo tempo trabalhará com pavimentação asfáltica na Francisco Gentil, se não me falha a memória, que é aquela rua da OCIEP, que foi, sim, bastante prejudicada quando da instalação da tubulação por parte da Bripasa, que era a empresa contratada pela Corsan. Então ali será retirado o calçamento, feito uma nova base pavimentado e a entrada da Afonso Pena. Posteriormente, segue os trabalhos dentro dos bairros de Lagoa Vermelha com o objetivo de fazer o maior número de pavimentações possíveis.
Ontem o secretário Enio esteve conosco, trouxe várias informações aí a respeito do andamento das obras. Mas o questionamento mais comum e que mais chegou aqui na nossa emissora ontem com a presença do secretário Enio diz respeito às melhorias na Afonso Pena, prefeito. Nesse trecho aqui do Auri Verde até a BR-285, onde foi feita toda aquela praça nova, mas agora a pavimentação da rua precisa também de um investimento ali, prefeito.
Isso, essa é agora neste momento, né, nas frentes de asfalto vão ser feitas a rua no bairro São Sebastião, que é a rua do CIEP, que foi deteriorada pela instalação da rede de captação de esgoto, e a Afonso Pena será revitalizada ou recapeada, talvez seja o termo mais correto.
Mais correto. Prefeito, temos a possibilidade de uma nova creche no nosso município? Como é que está o andamento do processo?
Na verdade, o nosso objetivo é fazer a nova... eram 3, passam a ser 4 creches, né, que nós temos por objetivo construir. Então, quando nós nos propomos a esse compromisso com a comunidade, a ideia era fazer uma na Boa Vista, uma na Medianeira e uma no bairro São José, ali São Cristóvão e Operário, né, que sirva esses 3 bairros e que também sirva a área industrial. Ao iniciar o ano, né, fazendo o inventário das vagas de creche, né, a secretária Aline entendeu como necessidade de fazer uma nova creche no centro, Rudy. Por quê? Nós fizemos ampliações e construções de novas creches de forma descentralizada no município, onde nós conseguimos ampliar significativamente o número de vagas de creche. Porém, percebe-se uma dificuldade dos pais, muitas vezes, de utilizar as creches, seja do seu bairro ou seja aquela que tenha disponibilidade de vagas. A partir disso, a gente vai seguir com o plano de fazer a nova na Boa Vista, na Medianeira, e uma que sirva ao São José, Operário e São Cristóvão e a área industrial, mas também a instalação de uma nova no centro. A que está mais adiantada e deve ter início nos próximos dias é a do bairro Boa Vista, que já foi feito o projeto. Trata-se de uma ampliação da escola Marcílio, onde ela permitirá a oferta de turmas de educação infantil naquele bairro. Posteriormente, né, estão sendo feitas algumas estudos para aquisições para novas ampliações, dentre elas a Raio de Sol, no bairro Oliveira. Ela será ampliada, o tamanho da creche, para ampliar a sua quantidade de vagas. Uma área central que sirva para... O que acontece muitas vezes, Rudy? Quando o pai ou a mãe trabalham no comércio, por exemplo, às vezes fica mais fácil trazer para a creche do centro do que para uma creche em algum bairro. Nós já temos a Aquarela e a Alegria, né, que são em áreas mais centralizadas, porém essas sempre possuem uma grande fila de espera. Então o objetivo é justamente reduzir essa fila de espera e permitir uma maior facilidade. Então esses quatro investimentos, o do bairro Boa Vista, que já deve ter início, a nova creche na área central do município, permitindo uma maior facilidade de acesso para as pessoas que ou moram ou trabalham no centro, no bairro São José, que sirva ao Operário e também ao São Cristóvão e à área da comunidade da área industrial e da Medianeira. São novos investimentos que serão feitos e está tendo início a construção da ampliação da Escola Marcílio, que vai abrigar as turmas de educação infantil.
Prefeito, como é que está o andamento das obras para o postão de saúde, como a gente tem usado essa designação aqui ao lado da Escola Francisco Argenta Polivalente?
Até o momento já foram feitas as fundações, né, que são o alicerçamento da obra e a demarcação das áreas internas, né, ou seja, o início da sua construção. A fase que ele se encontra agora é de aterramento, né, ela teve uma interrupção aqui em função das precipitações, é um grande volume de terra que vai ser deslocado até a obra para que ela possa ter o seu segmento, né? Ela está andando dentro de um ritmo esperado, por assim dizer. Alguns percalços, né, como a questão da presença de água no terreno, foi identificado, fora superado pela nossa engenharia, e acreditamos que será cumprido o cronograma ali, ou até mesmo antecipado, cuja meta era de 24 meses.
Foi tornado público agora pela manhã, pela Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, prefeito Gustavo, que os controladores eletrônicos, ou seja, as lombadas eletrônicas da Presidente Vargas, sairão hoje da operação de educativa e a partir de amanhã, sexta-feira, já começam a realmente multar se não houver o respeito à sinalização de trânsito onde elas estão instaladas. O que dizer a respeito dessa situação aí, prefeito?
Pedir a colaboração, a compreensão, a conscientização de que no perímetro urbano o limite máximo de velocidade é 40 km por hora. Essas duas lombadas, elas foram colocadas em pontos que se entendia como de conflito. É lógico que existem mais pontos que talvez precisem no futuro ser implementadas novas ferramentas como essa. Dizer que a própria estrutura que foi escolhida, que são essas lombadas grandes, visíveis, elas são justamente para dizer não corra, né? Não é um objetivo de arrecadar, e sim um objetivo de trazer uma paz ao trânsito, permitindo uma melhor segurança a todos, tanto pedestres como motoristas. Então o que vale é pedir a conscientização para que não só nos trechos, né, mas que se observe muitas vezes que quando tem a lombada a gente respeita, e que essa velocidade que a gente utiliza onde tem a lombada que a gente pudesse utilizar em todas as vias do município. E aqui, Rudy, fazer uma ponderação, que existe um tema muito polêmico, que são os quebra-molas, que são os outros redutores de velocidade. Quebra-mola, ele segue toda uma legislação específica para sua implementação ou não. Inclusive, a gente recebe praticamente todos os meses muitos pedidos de quebra-mola que passam por essa análise. Será discutido agora nessa questão do novo plano de mobilidade. E ao mesmo tempo que algumas pessoas nos pedem, outras pessoas condenam, né? E é realmente um tema bastante polêmico no seguinte sentido. Muitas vezes nós temos algumas vias de certa forma, não oferecem condições a uma grande imposição de velocidade, e mesmo assim se faz necessário a implementação de algum equipamento para a redução da velocidade. Como é que a gente resolve isso? Né? Se a gente seguir nesse ritmo e não conseguir incorporar uma cultura de respeito às leis do trânsito, a gente pode encher de equipamento, seja lombada, seja quebra-mola, e não ter a efetividade que se deseja. Então eu faço justamente um apelo para que a gente possa compreender que se existem esses equipamentos é porque existe, de certa forma, uma necessidade de tê-los, e que o ideal era que a gente consiga construir essa cultura de respeito às nossas leis de trânsito.
Essas definições pelas lombadas também fazem parte do plano de mobilidade urbana, prefeito?
Sim, elas têm por esse objetivo o entendimento da empresa que fez a elaboração do plano, até bem interessante, né, que foi compartilhado conosco, é de colocar o mínimo de equipamentos invasivos, por assim dizer, ou mais restritivos. Então, por exemplo, um semáforo, ele parece uma ótima opção, e tem lugares que não há como abrir mão do semáforo, mas ele é um ponto de estrangulamento. Então, se nós pegarmos alguns pontos que são críticos em nosso município, por exemplo, e fizer a opção direta pelo semáforo, na verdade, a gente estará criando um acentuamento de um problema em determinados horários, enquanto em outros não há esta necessidade. O mesmo serve para as lombadas, né? Neste sentido, se você colocar aquelas elevadas, que são as maiores, né, que possuem a faixa de segurança por cima, ou os quebra-molas, você está impondo um obstáculo aos veículos que muitas vezes vai trazer um transtorno. Então a lombada também é algo menos invasivo, mas que em contrapartida é um grande investimento que é feito.
Muito bem. Prefeito, obrigado pela presença e fica o convite para os integrantes do Conselho Gestor participar dessa reunião de hoje.
Eu agradeço, Rudi, espero ter conseguido elucidar os principais pontos acerca dos temas que comentamos e desejo a todos uma boa semana.
Da mesma forma. Está aí ouvindo essa participação do prefeito Gustavo Bonotto conosco nessa manhã dentro da nossa programação. 9h38, vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Se o seu objetivo é secar a barriga, você precisa conhecer o Morocil. Morocil você encontra na Medfarma, um produto feito com a laranja moro, que auxilia na redução da gordura abdominal, potente antioxidante e colabora para a diminuição dos índices de triglicerídeos e colesterol total. O Morocil você encontra também na forma manipulada na Medfarma. Conheça esse novo produto. Informe-se no 3358 1511.
Deu a louca na Por Menos. Conjunto completo de lingerie por R$ 35,99. Blusinhas por R$ 24,99. E toda a loja em 12 vezes sem juros. Vem para Por Menos. Promoção válida até sábado.
Suzana Presentes informa.
Hora certa.
9 horas e 39 minutos.
O mundo mágico dos brinquedos é em Suzana Presentes. Venha conhecer a coleção de bonecas Barbie, Polly, cozinhas, geladeiras, Pop It, Hot Wheels, carros de controle, super-heróis, Nerf, massa de modelar, uma coleção completa de jogos e muito mais. Suzana Presentes espera você para fazer seu baixinho ainda mais feliz neste Dia das Crianças. Suzana Presentes, Protásio Alves, fone 3358-2992.
A Multilagoa tem tudo para...